Se o próximo vencer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão!
Gol! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Hoje é quarta-feira, dia 17 de janeiro. Estamos ao vivo para falar muito do Palmeiras, o Palmeiras que anunciou a renovação. Acho que o maior presente para o palmeirense nesse ano é a renovação de Abel Ferreira até dezembro de 2025. Teve coletiva da Leila, coletiva ontem só para mulheres. A gente vai ter a nossa setorista aqui para falar como foi presenciar esse momento especial e único no futebol brasileiro. E tem muita coisa para falar. Você que está chegando com a gente, se inscreve aqui no canal do GE, deixa o seu like. Se você estiver com a gente na Twitch, segue a gente aí. E vamos nessa. Vamos bater um papo que tem muita coisa para a gente falar. E eu vou pedir para o Maurício, nosso produtor, já colocar o pessoal na tela. Ó. Os nossos participantes de hoje. Thiago Ferri, setorista do GE. Camila Alves, também setorista do GE. E Leandro Boca, nossa voz da torcida do GE, aqui no GE Palmeiras. O primeiro podcast meu nesse ano, voltei, para alegria de alguns, para tristeza de outros, eu acho, mas estou por aqui para a gente bater um papo. Camila, eu queria começar contigo porque ontem foi um dia mais do que especial na Academia de Futebol, uma coletiva da Leila, presidente mulher, a única por aqui nas nossas, no Brasil e na América do Sul, e só com mulheres. Antes de entrar no assunto das coletivas, de patrocínio, de Abel, queria que você contasse como foi vivenciar esse momento lá na Academia de Futebol do Palmeiras, que foi um momento muito diferente, e acho que vale a pena para o pessoal que não assistiu, que não presenciou, que foi o nosso caso aqui, que você falasse como foi viver esse dia lá na Academia de Futebol, e depois a gente já entra no assunto da coletiva, tá bom? Seja muito bem-vindo.
Obrigada, boa tarde para tu, para todo mundo, né, que tá por aqui com a gente, todo mundo que tá acompanhando na live. Eu vou te confessar que eu costumo olhar essas situações com, digamos, com dois lados assim da história. Um lado da história seria o fato de que realmente é um dia muito diferente do comum. Eu tava até falando há pouco com a Joana, que eu tô trabalhando com jornalismo esportivo há 6, 7 anos agora, presta a completar 7 anos, acredito. E foi a primeira vez em que eu estive em uma coletiva que era composta somente por jornalistas mulheres. Existiam alguns homens que estavam presentes lá, tinha até algumas pessoas que estavam me perguntando no Twitter, porque viam pelas fotos, mas esses homens eram cinegrafistas que estavam acompanhando repórteres de TV. Então, as pessoas que fizeram perguntas foram todas 100% mulheres. E a única vez, acredito, que eu cheguei o mais próximo de vivenciar algo do tipo, tinha sido em coberturas da Seleção Brasileira Feminina, que isso termina acontecendo porque muitas mulheres fazem a cobertura do futebol feminino, mas ainda assim você vê a presença de outros homens, seja de repórteres de TV ou de veículos independentes, então ainda é um pouco misturado. Então você entrar numa sala de imprensa em que existem só mulheres, especialmente no futebol, é algo muito diferente, ainda mais se você considerar, não comparando exatamente ao período de hoje, mas se eu for olhar nos primeiros anos, e às vezes até hoje mesmo, em algumas entrevistas coletivas que eu vou, muitas vezes eu sou a única mulher, as outras mulheres que estão presentes são ou repórteres de TV, ou então um ou outro setorista que existe de outro veículo, mas realmente é muito raro. Então a iniciativa da Leila nesse sentido, ela chama atenção, né? E aí é o que eu enxergo como um outro ponto aí dessa história, que é o fato de que eu acredito que essa iniciativa dela ela seja como uma espécie de primeiro passo. Evidentemente, ela a partir dessa coletiva, né, com a presença ali de mulheres, cobrando a presença de mais mulheres na cobertura em si do Palmeiras e mais mulheres no futebol, a Leila chama atenção para um assunto que, por mais que a gente debata, muitas vezes ele termina sendo, de certa forma, ignorado e até mesmo criticado, como ela chegou a ser criticada por decidir fazer essa iniciativa, ainda que seja só por uma entrevista coletiva no ano inteiro. Só que, ao mesmo tempo, a partir dessa chamada dela, digamos assim, para debater esse assunto, levanta-se também outras cobranças, né, em cima do próprio Palmeiras. Ela mesma fala que ela não tem como mudar o machismo no mundo, provavelmente nem no futebol também, mas ela pode, de certa forma, tornar o Palmeiras como exemplo. E ela tem realmente no clube um caminho para poder conseguir tornar o Palmeiras como exemplo, que nesse momento ainda não seria em sua totalidade, se você for considerar aspectos como a formação do Conselho Deliberativo, dos departamentos estatutários, a própria forma como termina sendo dificultada a inserção das mulheres na política do clube, por questões de como funciona a questão da associação no clube e tudo mais, o próprio futebol feminino, que ainda não tem uma estrutura, digamos assim, 100% condizente com o que seria a realidade do Palmeiras. E aí, a partir disso, inclusive, ela anuncia algumas novidades, que seriam a criação da categoria de base, que hoje em dia ainda não existe, e a partir desse ano, provavelmente, a ida dos jogos, né, do feminino para a Arena Barueri, mas ainda assim é um primeiro passo. Então, eu termino olhando assim com essas duas óticas, uhum, assim, sobre a história, que eu acho que termina. É importante o enaltecer, mas é importante também entender que existem, uhum, esses outros pontos que precisariam ser trabalhados.
Muito bem, Camila, muito bem. Baita depoimento para a gente começar a nossa live em grande estilo. Agora vou para o nosso outro setorista já há algum tempo cobrindo o Palmeiras, Thiago Ferri, seja muito bem-vindo. Ferri, eu estava lendo notícias de vocês, Camila, Edu, Ferri, sobre o Palmeiras e teve jogo treino. E eu não sei o que o Leandro Boca vai achar, mas os carinhas que estão fazendo gols nesses jogos treino, Breno Lopes, é o Rony... Então, Thiago Ferri, me parece que não teremos grandes... Atuesta. Acho que o torcedor palmeirense vai ter que se acostumar, Ferri, a ver as mesmas carinhas e os mesmos nomes preferidos, entre aspas, do Abel Ferreira. E Ferri, tudo bem?
Fala, Lucas. Fala, Boca. Camila, pessoal que acompanha a live. É o padrão, né? A gente já debateu, acho que em outros momentos, que os reforços que o Palmeiras trouxe incorporam de uma certa forma o elenco, mas ninguém, um jogador você coloca, esse vai ser titular absoluto, Bruno Rodrigues, talvez o Aníbal, né, talvez o Aníbal, mas a gente também já falou aqui, a forma como o Abel trabalha, é difícil que ele coloque o Aníbal de titular de cara, né, até no último podcast a gente debateu o time ideal, na minha visão, o Palmeiras vai ser muito próximo do time que jogou o segundo tempo contra o Lemense, no jogo treino de ontem, o último da pré-temporada, em que ele colocou três zagueiros. A zaga estava com Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. Acredito que ainda possa entrar o Luan, mas eu entendo que jogue dessa forma. Aí Zé Rafael e Richard. O Piquerez não treinou porque não participou do jogo treino, porque está ainda se recuperando daquela pancada no joelho que ele teve no fim da temporada. E aí, de repente, no ataque sem o Henrique, jogue Breno Lopes, jogue Flaco Lopes e Rony, ou Flaco Lopes e Breno Lopes, enfim. Então... É o padrão do modo superante do departamento de futebol do Palmeiras, né? Mantém a base, renovou com muita gente, inclusive agora com o Abel Ferreira, que acho que é a grande notícia da janela do Palmeiras, essa manutenção do Abel Ferreira até o fim de 2025, e mantém também o elenco, né? Não vendeu os principais jogadores, vendeu o Arthur e o Kevin, que não eram jogadores que estavam ali muito em conta com o Abel no fim da temporada. Então é isso, a torcida não tem os reforços que queria, não tem os nomes de peso que queria, mas me parece que se o Palmeiras não supriu ainda todas as carências que o Abel tinha detectado, acho que por aquilo que a comissão técnica entende, o elenco do Palmeiras está muito perto para começar a temporada, esse primeiro semestre de 2024.
Muito bem, Thiago Ferri. E já que o Ferri levantou a bola, Leandro Boca, Abel Ferreira, você estava aí preocupado no final do ano passado, putz, será que o Palmeiras vai ter que buscar um treinador diferente? Nunca vai chegar um cara igual o Abel? Pô, o Abel é palmeirense como se fosse eu. Cara, como palmeirense nascido, como se fosse nascido aqui no meu bairro. Você falou tudo isso aqui, Leandro Boca. E ontem a Leila Pereira abriu a coletiva. Nossos setoristas, obviamente, já tinham apurado que isso poderia acontecer. Mas a Leila cravou, Leandro Boca. Abel Ferreira renovou o contrato até dezembro de 2025. Qual é o seu sentimento, Boca, com Abel Ferreira dirigindo o Palmeiras até o final do outro ano? Tem muita coisa ainda, Boca. Seja bem-vindo e é muito bom revê-lo.
Família Palestrina, quando surge, Lucas Garbelotto, que emoção em te encontrar, meu caro. Você que estava só na sua caipirinha, pipoquinha de férias, finalmente de volta aqui ao GE Palmeiras. Camila, parabéns pela sua participação ontem na coletiva, sensacional. E assim, antes de falar de Abel Ferreira, a gente tem que falar de um cara genial também chamado Thiago Ferri. Por quê? Essa polêmica toda envolvendo Abel Ferreira aconteceu em função de muitos veículos de comunicação, gente. Muitos veículos de comunicação. Tinha muita gente que dava como certa, não vou citar nomes aqui, eu não quero uma live de polêmico, já tem eu, já basta. Muitas pessoas colocavam o Abel Ferreira já fora no Palmeiras. Eu dou certeza pelas minhas fontes que o Abel tá fora. Eu não vi isso em uma, duas, três ou dez fontes. Foram quase centenas de fontes. Brincadeiras à parte aqui. O Thiago Ferri, um dia antes da coletiva de Leila Pereira, soltou em nota oficial, inclusive eu compartilhei essa nota, de que o Palmeiras estaria conversando para uma possível renovação, então prorrogação de contrato de Abel Ferreira. E de fato, com uma fonte que realmente procede, isso aconteceu. E aí, respondendo a sua pergunta, Lucas, cara, é o melhor presente possível para a torcida palmeirense. Esse é o maior treinador da história do Palmeiras, e ponto final. É um treinador extremamente vitorioso, é um treinador que consegue... Eu não vou falar tirar leite de pedra, isso também não é verdade. O time do Palmeiras é muito forte. Mas é um time que, por muitas vezes, precisava de peças de reposição. E por incompetência ou ausência da gestão, isso não aconteceu, mas o Abel Ferreira estava lá. Então a nossa principal peça está no Palmeiras, graças a Deus, Abel Ferreira, até o fim de 2025, se não vier nenhum caminhão de dinheiro pagando multa contratual. Boa tarde, quando surge a todos.
Muito bem, Leandro Boca. Então agora vamos entrar de vez no assunto. Ferri, depois dessa quase declaração de amor de Leandro Boca ao seu trabalho e à sua pessoa, nos conte um pouco desse... Como foi essa apuração? Como que, pô, o Abel Ferreira vai ficar no... Todo mundo dava assim, ah, não vai... O Boca falou muito bem. Teve muita gente que cravou com o Abel ir embora. Teve gente que falou que ele ia até se apresentar, não sei onde, em tal dia. Foi um negócio meio esquisito. E aí, Ferri, surgiu a notícia, você muito bem apurou, vocês, nossos setoristas, que Abel Ferreira estava discutindo uma renovação. Então, nos dê os detalhes que você tiver, Ferri, por favor, de Abel Ferreira por mais 2 anos ainda, se nada acontecer, é verdade, um caminhão de dinheiro, como o Boca disse, mas se ele cumprir o contrato até dezembro de 25, Ferri.
Bom, primeiro agradecer os elogios do Boca aí, eu queria repassar também para a Camila, para o Emílio também, que participou dessa apuração de alguma forma no fim do ano, e para o Edu, porque acho que modéstia à parte, a gente toma pancada quando tem que tomar, mas acho que a gente fez uma cobertura muito boa de toda a indefinição do futuro do Abel desde o fim do Campeonato Brasileiro, em que havia aquele temor do Palmeiras de que o Abel saísse. Já ali, depois do jogo do Cruzeiro no Mineirão, a gente já começou a ter um indicativo de que a tendência era de que ele ficasse, logo depois acabou se confirmando a permanência do Abel. E sem aquela primeira renovação que a Leila sonhava até o fim de 2027, que é quando, se ela for reeleita no fim do ano, ela possa ter o Abel durante o seu próximo mandato de 3 anos até dezembro de 27. Começa o ano, aquela situação do Al-Sadd não se transformou em uma proposta para se negociar a saída do Palmeiras. E aí, todo mundo, né? A gente falou aqui, todo mundo tinha algum palpite do que ia ser a coletiva da Leila. Todo mundo estava esperando algum anúncio. Aí eu estava apurando, uma fonte me falou, ó, é possível que a Leila até anuncie a renovação do Abel. E aí eu comecei a apurar e tal, eu não tive a confirmação, tanto que eu não escrevi a confirmação de que a Leila iria anunciar, como de fato ela acabou anunciando a renovação do Abel Ferreira. Mas já tinham me dito que estava uma situação encaminhada, discutindo contratos e tal, e aí acabou que se confirmou a renovação do Abel para 2025. Que era uma coisa que dá uma segurança para o Palmeiras, o que... eu e a Camila, a gente escreveu até já na uma matéria, por que o Palmeiras renova o contrato com todo mundo, com alguma antecedência, com jogadores? A gente vê jogadores que têm contrato mais longos e renova por mais um ano, como foi agora com o Zé Rafael, com o Murilo. O Palmeiras entende que tem uma segurança maior para não entrar no fim de contrato e aí ficar meio forçado a negociar, a dar o que o jogador às vezes quer. Foi, por exemplo, que viveu com o Scarpa, né? E o Abel entra um pouco nessa questão, porque... óbvio que é muito difícil você falar para o Abel, vamos renovar por mais 3 anos, que era o que a Leila falava, se eu for reeleita, você vai ficar até 27. É muito difícil, né? O Abel bateu 7 anos, quase 8 anos de clube no Palmeiras, é uma coisa irreal, realmente. Então você consegue ter essa segurança de garantir por mais essa temporada, não vai entrar naquela dor de cabeça de, putz, e agora, o que a gente vai fazer em 25? E garante pelo menos o nome da principal figura do departamento de futebol para o Mundial de Clubes. Para o novo Mundial de Clubes em 2025, o Palmeiras vai disputar. Eu nem acho que o Palmeiras vai ganhar, eu acho que é um Mundial muito difícil de se ganhar, mas querendo ou não, é uma competição grande, né? E o seu planejamento passa, de certa forma, por isso. A Leila já falou, não foi por isso que ele ficou, mas já era um desejo da diretoria valorizar não só o Abel, como os seus auxiliares também, que talvez tivessem até mais mexidos do que o Abel com a possibilidade de uma proposta do Al-Sadd. Então, acabou que um desejo antigo do Palmeiras se concretizou nessa renovação. Acho que é a grande notícia do Palmeiras nessa janela. e dá uma tranquilidade, sem dúvida, para não passar ali o segundo semestre pensando o que o Palmeiras vai fazer em 25. Então, pelo menos, por mais 2 anos, o Palmeiras tem garantido o seu treinador. O Boca até falou, se não vier, um caminhão de dinheiro. Mas o próprio Abel diz, Eu sou um técnico de projetos, estou no clube de projetos. Não acho que seja a intenção dele sair. Então, é super importante, de fato, porque, inegavelmente, o Abel Ferreira é a engrenagem que fez tudo aquilo que o Palmeiras já tinha, de jogador, estrutura e processos, resultar em 9 títulos em 3 temporadas.
E aí, Camila, o Ferri falou, pô, porque vocês escreveram, porque o Palmeiras renova com todo mundo. É, talvez um dos motivos do Abel Ferreira também aceitar essa renovação é saber que a chance dele continuar tendo o elenco na mão, que é um elenco que ele confia, que ele venceu muito, seja um dos motivos para ele também aceitar renovar, né? Porque se o Palmeiras começa aquela... Ele até falou em uma coletiva no ano passado. Pô, se o Veiga saísse, o Gomes saísse, o Rony saísse, o Zé Rafael saísse, for todo mundo embora, eu também vou embora. Não tem mais o que eu fazer aqui. E aí eu acho que é um planejamento junto com a presa, com a diretoria, que é, pô, Abel, eu tô segurando todos os jogadores que estão tendo um monte de proposta por conta do projeto. E eu não posso perder o líder do projeto. Eu acho que também isso deve, de alguma forma, pesar para que o Abel decida por ficar no Palmeiras, né?
Ah, isso com certeza. Como o Ferri estava falando, né? O Abel, ele é justamente um treinador que fala em ser um técnico, que é um técnico de projetos, que acredita em projetos. Então, isso com certeza termina sendo um fator determinante, né? Se a partir do momento em que o Abel pensasse, ah, de repente eu quero ficar no Palmeiras, mas existe aí uma ideia de que vários jogadores que ele conta para a temporada não fossem ficar no clube. Uhum. Se ele perde justamente essas, digamos, peças principais ali dentro do elenco dele, realmente fica muito complicado de você... acreditar realmente, né, numa continuidade assim, de um projeto. Mas acredito que era até algo difícil assim, de acontecer, só se fosse realmente com situações em que o Palmeiras não conseguisse, de repente, cobrir uma proposta, como terminou quase acontecendo, né, ali no meio do ano, mas o Palmeiras terminou conseguindo segurar, como no caso do Gustavo Gomes. Então, acho que era improvável, inclusive, que isso acontecesse. Talvez em outros anos não fosse tão semelhante ao que é hoje em dia, mas nos últimos anos, pelo menos, o Palmeiras tem trabalhado muito dessa forma, né? E é justamente como o Ferri estava falando, sobre esse processo de renovação com jogadores que já têm contratos longos, justamente com esse intuito de conseguir ter uma segurança maior, uma garantia maior, de que você não vai terminar tendo problemas, né, na janela de transferência, termina sendo, no final das contas, um ou outro caso mais pontual, e é justamente, às vezes, envolvendo uma questão financeira também, além da própria escolha, né, dos atletas. Então, com certeza, é um fator que termina sendo assim, determinante para a permanência dele.
Boa, boa. E, Boca, eu queria entender de você, quando você lê essa notícia, por exemplo, do Ferri, da Camila, do Edu, do Emílio, que, pô, fazem um trabalho espetacular. Pô, o Palmeiras renovando, quando você olha assim, pô, o Palmeiras tá renovando com todo mundo. Qual que é o sentimento, assim, do torcedor? É, pô, eles estão renovando com esse time super vencedor, ou às vezes tem um ou outro que você olha e fala, pô, acho que tem cara que já não dá mais, acho que às vezes tá exagerado, tá na hora de dar uma oxigenada. Quando você olha assim, você lê essa notícia, pô, por que o Palmeiras renova tanto com os jogadores? Como que isso cai sobre o torcedor aqui, você falando sobre a sua opinião, é óbvio, mas com certeza tem muita gente que pensa igual a você. Como que você recebe? Porque a gente vê muito time que anuncia um monte de gente, né? Toda hora, o tempo todo, contrata, contrata, contrata. Não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras contrata pouco e tenta acertar. Mas como que você recebe essas notícias? Como você enxerga assim, essas matérias sobre renovações no Palmeiras?
Garba, o Palmeiras tem uma espinha dorsal dentro de campo. Né, o Palmeiras tem alguns jogadores que são peça-chave para esse sucesso todo do Palmeiras, liderado pelo Abel Ferreira. Né? Então, quando a gente tem esse feedback da renovação ou então da prorrogação de contrato de alguns jogadores, é um alívio. Porque a gente sabe que o mercado do futebol é extremamente dinâmico. Do nada um jogador está aqui, do nada ele está no maior rival, isso acontece. Só que essa espinha dorsal do Palmeiras, ela é mantida. Isso também é sinônimo de sucesso. Isso é bacana, isso a gente tem que valorizar também. Todo mundo sabe que por muitas vezes aqui eu critico muito essa gestão, mas esse é um ponto que a gente tem que falar assim, pô, legal, bacana. Por exemplo, você manter jogadores como o Everton, como o Zé Rafael, que foi um jogador que teve a renovação de contrato agora, Murilo também teve um contrato prorrogado, O Marcos Rocha, que por muitas vezes eu mesmo falei, ih, talvez o ciclo tenha acabado, ele chegou na reta final do Campeonato Brasileiro e foi essencial, Garba. essencial no momento que o Palmeiras tinha que ter uma mudança de opção tática. A gente acabou tendo o Marcos Rocha como um terceiro homem de uma linha de três, e ele fez muito bem essa função. Então, o Palmeiras manter essa espinha dorsal traz segurança para o torcedor e traz muita segurança, com certeza, para o Abel Ferreira. Isso é um fato. O problema é que quando a gente perde algum jogador dessa espinha dorsal, nós perdemos dois de 2022 para 2023, que foi o. Eu não entendo nada do porquê desses balões aqui, viu, gente? Não entendo, mas enfim, os balões subiram aqui. Não sei por que isso aconteceu, mas seguindo aqui minha linha de raciocínio, nós perdemos de 22 para 23 o Scarpa e o Danilo, e nós não tivemos reposição à altura. Então o torcedor palmeirense fica aliviado, porque a gente sabe que se a gente perder, quando vai para o mercado, infelizmente a gente não consegue ser competitivo para trazer umas peças de reposição à altura. O Danilo, nós tivemos uma peça de reposição agora, que foi o Aníbal Moreno, agora, um ano depois, e o Scarpa saiu para entrar o Tabata. Então, assim, houve uma discrepância de nível técnico e tático no Palmeiras.
Muito bem, eu estava lendo aqui as notícias no nosso ge.globo/palmeiras e em menos de um mês, né, Ferri, Camila e Boca, o Abel Ferreira pode se tornar. Não, em menos de um mês não, né? É, em menos de um mês ele pode empatar no dia 4 com o Oswaldo Brandão com 10 taças. E daqui 3 meses, quando acabar o Campeonato Paulista, se ele conquistar o tri, nesse pouco tempo que o Abel tá aqui, que não é tão pouco assim, é verdade, mas, pô, ele chegou no Palmeiras. Final de 2020, ele pode bater 11 títulos caso ele conquiste a Supercopa e o estadual. É uma marca, assim, nesse pouco tempo, de um tamanho gigantesco, né? Muita, muita, muita coisa, principalmente por essa rotatividade de técnicos que a gente vê no futebol brasileiro. E aí, Ferri, Camille e Boca, acho que a gente pode entrar de vez na coletiva do Aleida, falamos na coletiva da Aleida, falamos da renovação do Abel. É, acho que a gente pode começar, Ferri, falando sobre aquela história da W Torre, que já se alonga desde o Palmeiras, já se a gente, pô, inúmeras matérias no ano passado sobre isso. E a Leila foi a público dessa vez e falou: ó, é um caminhão de dinheiro, é um dinheiro que ajudaria muito o Palmeiras. E como é que tá essa situação, Ferri? Pô, quanto que a W Torre deve? Qual a situação atual na justiça? Como está todo esse trâmite entre Palmeiras e W Torre?
A briga continua na casa dos perto do um pouco abaixo dos 140 milhões, né? Que o Palmeiras entende que não recebe de receitas relacionadas a principalmente eventos, né? No Allianz Parque, então shows, naming rights, locação de espaço para loja, lanchonete, estacionamento, que são aquelas receitas que o Palmeiras, ao longo do contrato de 30 anos com a W Torre, o Palmeiras vai aumentando o percentual, né? Então, por exemplo, do naming rights, nos primeiros 5 anos, o Palmeiras tinha um percentual. Que até peguei aqui certinho na nossa lista. O Palmeiras tinha 5% do valor dos naming rights e da venda de camarotes. Entre 5 e 10 anos, que é o valor atual, subiu para 10%, né? Depois de 10 a 15%, e assim vai subindo até o fim do contrato. E o Palmeiras alega que não tem recebido nada desse valor e está na justiça brigando por isso. E aí tem aquela briga que a W Torre rebate dizendo: há uma dívida de fato com o Palmeiras, mas o Palmeiras também nos deve um valor. Então, a gente precisa conversar. A W Torre quis levar isso para a corte arbitral, porque, por contrato, quando há uma divergência de interpretação no contrato entre as partes, a corte arbitral for adequado. Só que o Palmeiras entende que não tem que ser discutido na corte arbitral, e sim na justiça comum, porque não há uma divergência no entendimento do Palmeiras de interpretação de contrato. Isso aí é um valor que o Palmeiras entende que é garantido por contrato, inclusive nos relatórios que a W Torre manda mensalmente, relativo aos eventos que acontecem, ao que entra de dinheiro, o Palmeiras entende que a W Torre comprova que deveria fazer esse repasse e não faz. Então, por isso que o Palmeiras entrou com um pedido, inclusive, de inquérito criminal, né, de apropriação indébita de valores que não seriam do W Torre, e a briga está nesse pé. E aí, a Leila, ontem, na entrevista coletiva, ela trouxe um detalhe que eu acho que muita gente não entendeu, que ela falou: a W Torre vai entregar para o Palmeiras um Coliseu, não vai precisar nem ir para Roma. Para quem lembra, o Coliseu, né? Hoje, se não me engano, ainda é uma das 7 maravilhas do mundo. Era um ambiente ali da Roma antiga que hoje está em ruínas, mas que ainda assim é um cartão postal na Itália, super importante e tal. Mas é um lugar em ruínas. Então, ela, obviamente, o que ela está querendo dizer? ela trouxe, tornou pública uma preocupação que existe no Palmeiras já há algum tempo, desde que essa briga começou, de que com o passar do tempo, quanto mais próximo chegar ao prazo de entrega da W Torre do estádio ao Palmeiras, que a W Torre tem 30 anos de exploração do espaço ali do Allianz Parque como acordo na reforma, quanto mais próximo se chegar desses 30 anos para entregar o estádio, em 2044, cada vez menos a manutenção seja feita. Então, que o Palmeiras seja entregue. Vai falar, bom, beleza, eles reformaram, fizeram uma arena, só que quando eles entregaram, o estádio está sem manutenção nenhuma, está com vários problemas. E isso é uma preocupação que já vinha no Palmeiras desde que começou essa disputa a ficar um pouco mais pesada ali no ano passado. E agora a Leila tornou isso público. Então, é um grande problema assim, que o Palmeiras não conseguiu resolver, que a W Torre também não consegue resolver, né, porque as duas partes querem tentar chegar a um denominador comum e não chegaram. Então, assim, é importante trazer esse contexto do porquê a Leila fala do Coliseu. É essa preocupação da questão da manutenção. Até alguns torcedores já comentaram no Twitter, falou, pô, a gente vai no estádio e vê que tem alguns lugares que realmente não estão com o devido cuidado de um estádio que, que foi inaugurado há 10 anos, né? Então, esse é o motivo da fala do Coliseu, e é uma briga que vai continuar, que não está perto de se resolver.
É isso. Então, vamos acompanhando no GE.globo as cenas dos próximos capítulos. E aí, Camila Ferribu, acho que aqui é o assunto mais delicado que o torcedor do Palmeiras fique em cima, né? Quando foi aquela outra coletiva da Leila? Foi setembro, outubro? Não lembro outubro. Agora que ela falou sobre... Outubro, né? Que ela falou sobre patrocínio. Não, me mostra aqui, ó, dá aqui na minha mão que tem um patrocínio de X milhões, cento e tantos milhões, 120, 130, seja lá como for, que eu vou igualar o patrocínio e ok. Eu vou seguir sendo o maior patrocínio quero ser um dos maiores do Brasil e eu vou igualar, beleza, do rival do Palmeiras. E aí, nas últimas semanas, saiu uma notícia que o Corinthians acertou um patrocínio maior do que o que a Leila paga ao Palmeiras. E aí ontem ela foi perguntada, obviamente, pelas repórteres que estavam lá, e ela deu uma driblada, né? Deu uma driblada, falou, mas não é bem assim, que não sei o quê. E aí eu queria debater com vocês essa situação, por quê? Acho que tem dois casos aí, um deles é, sobre o patrocínio do Corinthians, que ela falou o seguinte, pô, como que uma empresa que tem um capital de 50 milhões vai pagar um patrocínio de cento e tanto? Ok, acho que ela tem razão. Mas, não que ela precise trazer essa empresa para o Palmeiras, é a Crefisa saia. Só que a partir do momento que ela fala que vai igualar, aí a gente tem um problema, né? A gente tem um problema, porque se ela fala que vai igualar, mas depois ela fala que a empresa, ela falou, não dá para saber se a empresa é idônea, que não sei, não sei o quê. E aí, o que vocês acharam dessa declaração da Leila Pereira? Acho que podemos até começar com o Boca, porque é um assunto que os torcedores do Palmeiras falam muito. Leila, o patrocínio, pode ser, entra nas redes sociais. Mas e aí, vai aumentar o patrocínio quando? Leandro Boca, queria entender de você e ouvir sua opinião sobre o assunto. Como que você, ao assistir a coletiva da Leila, interpretou essa fala dela sobre patrocínio depois do que ela falou lá em outubro? Em 2023. Fala comigo, Leandro Boca.
Garba, a Leila é uma mulher extremamente inteligente, é uma empresária extremamente bem-sucedida e extremamente política, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que se a Leila se candidatasse para ser presidente dos Estados Unidos, ela ia ganhar, tá? Para você ter uma noção. O grande erro dessa brincadeira toda foram as questões que ela falou e a forma como ela falou nessa infeliz coletiva de outubro. Né? Se você faz a coletiva, deixa as coisas transparentes, tá tudo certo. Só que naquele momento, naquela infeliz coletiva no qual ela jogou a história do Palmeiras abaixo e colocou a história dela acima da história do Palmeiras, ela cita ali, cadê o patrocínio? Me mostra que eu dobro, me mostra que eu bato valor. Não fala nada. Então a gente tá tendo esse debate aqui hoje, que não precisaria ter, Gabriel, porque assim, os caras têm o patrocinador deles, deixa os caras com o patrocinador deles, vão ver dentro de campo. Vamos ver dentro de campo o que acontece. E aí a Leila vai bem. A Leila vai muito bem quando ela fala ontem, pô, eu quero ver dentro de campo. Sensacional, mas essa é a resposta. Sim. Só que o que acontece? Ela se mata, desculpa a palavra aqui, na entrevista de outubro. Quando é perguntada do patrocínio do rival, cara, o rival tem que cuidar das contas dele e tal, que use o dinheiro da melhor forma possível, vamos ver como desempenha. Cabe ao Palmeiras aquele discurso padrão. Encerra o papo. O patrocínio da Crefisa tem que ser reajustado. Já faz um tempo que esse valor tem que ser reajustado. Só que vai ser reajustado numa próxima temporada se renovar. Esses são os fatos. A Camila e o Ferri vão trazer com muito mais propriedade, né? Mas pelo que eu ouço, pelo que eu acabo entendendo aqui. Então, a maneira como ela, como ela age ontem foi extremamente política. Essa é a minha resposta para você. Ah, o torcedor palmeirense ficou satisfeito com a forma como ela falou? O torcedor palmeirense espera que ela cumpra as promessas dela. É isso, Garba. O torcedor palmeirense ouve promessas e espera que as promessas sejam cumpridas. O que ela falou ontem a respeito do patrocínio não tem nada de errado na minha visão. Ontem não, sim, mas em outubro tinha, né? E outra coisa que eu acho muito complexo é você colocar algum tipo de situação apenas quando lhe convém. Então você arma uma coletiva de imprensa, aí você começa massageando o espectador. Como? Anúncio do que o torcedor quer ouvir. Abel Ferreira renova com o Palmeiras. Então o torcedor palmeirense já abriu o sorriso naquela hora. Eu naquela hora quase chorei. Eu parei meu treino para assistir a coletiva, para você ter essa noção. Ela interrompeu meu treino para assistir a coletiva. Porque, pô, Abel Ferreira renova com o Palmeiras, eu não tava esperando ouvir isso. Eu tava esperando ouvir alguma outra coisa. Beleza. E aí, a partir daquele momento, ela desenha a coletiva do jeito que ela quer. Por quê? Porque sabe que uma das pancadas, jornalista, desculpa esse termo que eu tô usando, um dos questionamentos que ela ia ter que argumentar é sobre esse patrocínio do rival. Só que aí ela fala da W Torre, aí ela, querendo ou não, faz uma coisa muito legal, que é trazer as jornalistas mulheres, então ela coloca a pauta do machismo, do feminismo, da conversa com mulheres, da oportunidade, e ela se sai bem na parada. Mas lembrando que ela foi extremamente mal no mês de outubro e por isso que gerou essa confusão.
É, e aí, obviamente, ela foi questionada, né, Camila e Ferri. E aí ela diz que vai abrir concorrência. Só que ela também, ela coloca um ponto que eu queria ouvir a opinião de vocês, que é esse da empresa. Pô, a Crefisa tem um capital de, sei lá, deve ser 5, 4, 5, 6 bilhões, imagina. O negócio, a empresa é gigantesca para ela pagar para um time 80 milhões por ano, 100 com bonificação, 120, ok. Mas e aí, o Palmeiras vai abrir concorrência e vai chegar, vamos supor, Ferri e Camila, chega uma proposta lá de 120 milhões de uma dessas empresas que agora estão jogando dinheiro no mercado a rodo. Mas assim, a empresa oferece 100 e o capital da empresa é 50, vamos supor. A Leila, no que ela diz entender, ela, mesmo que seja maior, ela não entraria nessa porque ela não tem nenhuma garantia que o cara vai pagar ela. O Corinthians, acho que teve um negócio com alguma empresa, um tempo tal de Taunza, não lembro agora. E aconteceu exatamente isso, prometeram, não pagaram, deu uma puta confusão. Como que vocês enxergam essa abertura de concorrência da Leila no Palmeiras e sim, de apuração de vocês, se de fato ela pretende mesmo abrir essa concorrência ou se a tendência é que o Palmeiras siga com a Crefisa aí por muito tempo?
Fala aí, Camila.
Entrar que vai. A Leila, ela já havia entrado um pouco nesse assunto, né, aí em outubro. Eu me lembro que ela chegou a mencionar essa intenção de, em 2024, abrir essa concorrência, né, para a disputa aí do patrocínio Master no Palmeiras. E aí, mais uma vez, ela tocou nesse assunto, falando, né, que mais uma vez ela reforçando nessa ideia dela de reabrir essa disputa aí pelo patrocínio. E aí, pelo que ela falou, sim, funcionaria como uma espécie de bidding que terminam chamando, né? Que é como se fosse uma espécie disputa de concessão pública, em que você existe ali, as empresas apresentam propostas e, enfim, a partir daquelas propostas, vê-se, né, qual das propostas que vai ser aceitas. E aí, ao mesmo tempo, ela confirma que ela vai colocar a Crefisa entre essas concorrentes para a partir de 2025. E aí termina surgindo uma série de questionamentos, né, como é que ela vai entrar na disputa, ela sendo presidente, sendo dona da empresa, como é que ela vai participar da disputa e como é que seria uma disputa, digamos, igualitária com outras empresas, considerando esse cenário. E o que ela alega é que essa decisão ela não seria feita pela presidente Leila, ela é uma decisão que vai ser feita pelo Conselho de Orientação e Fiscalização do Clube, que seria o COF, né? Mas, ao mesmo tempo, não existem ainda, digamos, tantas informações de como é que funcionaria esse processo. Existe pelo menos aí uma projeção de como é que seria, mas eu me lembro que em algumas vezes em que a gente chegou a conversar, assim, perguntar de como é que funcionaria o trâmite mesmo em questões burocráticas, ainda não existem muitos detalhamentos, né, sobre isso. Então, eu acredito que talvez só mais para frente que se consiga entender realmente como é que vai funcionar assim, em 100% esse processo.
Thiago Ferri, eu acho que Não, algumas. Eu acho que tem algumas coisas importantes a se falar sobre a questão do patrocínio. A Leila diz que é super aberto, ela é muito transparente, ela reclamou de cláusulas de confidencialidade em contratos relacionados a patrocínio, né, contratos desse tipo. Só primeiro fazendo um primeiro parênteses, em que ela diz, né, que todo mundo tem acesso ao contrato do Palmeiras com a Crefisa e a Fã. Eu vou deixar trazer o outro lado aqui. Existem conselheiros do grupo de oposição, que inclusive já questionaram a Leila por conta de talvez uma truculência a palavra, né? Mas por tolher ali alguns direitos deles por questionarem a gestão, e que ela em alguns momentos já disse que esses opositores, na verdade, eles queriam o mal da gestão e tal. Há conselheiros que pediram acesso ao contrato da Crefisa e não receberam, conselheiros de oposição. Então, eu acho que isso é uma coisa que a Leila precisa trabalhar também, porque até o Palmeiras diz que é possível um conselheiro pedir no COF o acesso, um confista pedir acesso ao contrato, só não pode, acho que, levar o contrato para casa, né, fazer registros e tal. Mas há conselheiros, membros do COF, hoje o COF é na sua maioria da situação, mas há confistas ali na suplência e tal, que são de oposição e que em outros momentos também já pediram acesso aos contratos, que alegam que não receberam, né? Então, trazer também esse outro lado, porque ao mesmo tempo que a Leila diz que, e assim, se também pelo lado dela, de fato o contrato da Crefisa atual, os números são muito bem públicos, assim, né? Todo mundo sabe que é um contrato que pode chegar a 128 milhões, mas que são 81 milhões fixos, com premiações por títulos. Quantos são essas premiações? A gente publica isso várias vezes, e como essas premiações são usadas hoje para debitar daquela dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa. Então, tudo bem. Agora, a declaração da Leila é muito importante para, principalmente na minha visão, para o próximo passo. Porque eu vou dar minha opinião, eu acho improvável que a camisa do Palmeiras em 2025, 6 e 7 não tenha Crefisa como patrocinador master. Eu acho muito improvável por conta dessa questão de que ela, presidente, entra no debate de conflito de interesses. Agora, já que ela está dizendo em que abriu uma concorrência e que vai apresentar tudo, aí eu acho que vai ser uma situação clara. Palmeiras teve X casa de aposta que ofereceu X milhões, uma empresa, uma montadora ofereceu mais X milhões. E a Crefisa ofereceu X milhões, nós vamos fechar com a Crefisa, porque o COF avaliou. Lembrando que o COF hoje tem maioria da situação, mas o COF, que é o Comitê de Orientação e Fiscalização, entendeu que o contrato da Crefisa é o mais vantajoso. Então, eu acho que, diante dessa busca, dessa declaração da transparência, acho que vai ser muito importante para esse debate do patrocínio abrir todos os valores de quem entrar como concorrente no ano que vem, no, nesse ano, no fim desse ano. Eu, inclusive, acho que algumas empresas vão se inibir de entrar como concorrentes porque sabem que vão concorrer com a empresa da presidente do clube. Por mais que ela hoje diga que ela não participe do dia a dia da Crefisa, hoje ela responde nas decisões entre Palmeiras e Crefisa como presidente do Palmeiras e há diretores da Crefisa que tratam pela empresa, eu entendo que há um conflito de interesse, ainda que ela diga que não haja. Então, é tudo isso que a gente precisa acompanhar. Eu acho que vai ser importante ela manter esse discurso. Eu acho muito importante esse discurso de transparência e apresentar isso de uma forma mais clara possível para se definir, porque ela não disse, mas ficou claro nas declarações de que há uma defasagem na camisa do Palmeiras, né? É um contrato que foi renovado no fim da gestão do Maurício Gagliotti, em 2000. Vocês me ajudem aí. No fim de 21, né? Foi o fim da gestão do Gagliotti, mas era um contrato que já vinha do outro governo do Gagliotti. Então é um valor defasado, né? E aí perguntaram até para Leila, quanto vale a camisa do Palmeiras? Ela disse, vou saber quando abrir a concorrência. Então, por conta de tudo isso, já que hoje é o grande debate que tem no Palmeiras, vai ser muito importante ter acesso a todos esses números e acho que para a torcida também, para que o Palmeiras de fato tenha uma camisa que acho que precisa realmente de uma valorização, mas que o contrato ainda seja bom, acabou ficando para trás pela falta de reajuste nos últimos anos.
Ô, Ferri,
E falta de
desculpa, ô,
reajuste
Garba,
também.
desculpa.
Vai lá, vai lá, vai lá.
Conclui, conclui. Cara, não, é
Não, só um
só
ponto. Eu
um
acho que.
adendo.
Um ponto, Boca, aí você já entra também, que é a exclusividade, né, Ferri, Camille e Boca? Porque, assim, o contrato da Crefisa pode ser do valor que é atualmente, mas se ela abre para outras empresas também patrocinarem, para também estamparem a sua marca na camisa do Palmeiras, que é o que o Flamengo faz, o Flamengo tem, sei lá, umas quatro, cinco marcas na camisa. Naturalmente a camisa começa a valer muito mais. Então, assim, também tem esse detalhe, né? Que é um valor do master que está menor que alguns concorrentes, mas ao mesmo tempo também você não pode colocar mais ninguém ali, né? Então você fica Crefisa, foi e acabou. Não tem mais o que fazer, né? Vai lá, Boca.
Não, é que o Ferri deu uma opinião aí que eu concordo 1000% sobre essa questão de conflito de interesse, que a Leila ontem falou na entrevista de forma bem clara que não existe esse negócio de conflito de interesse. E, gente, desculpa, isso é o cúmulo do absurdo, cara. É o cúmulo do absurdo. Ela tá à frente do Palmeiras e ela é dona da Crefisa. Como é que ela vai, ela vem publicamente e fala que não existe conflito de interesse? Se você tá à frente de duas coisas. Eu, por exemplo. Eu tô aqui, eu sou o Boca, falo de Palmeiras no GE e eu tenho minha consultoria esportiva, tá? Se eu recebo na minha consultoria esportiva alguém ligado ao Palmeiras, existe total interesse das duas partes ali, gente. Isso é normal. Isso é normal, isso acontece. Então eu acho muito errado ela vir a público e falar que não existe esse negócio de conflito de interesse. É claro que existe. É claro que existe. Repito o que eu falei aqui no começo, no meio dessa live, enfim. É, as palavras são ditas quando convém. E é isso que me incomoda. Quando convém. A forma como entrou no conselho, a forma como entrou na presidência, cadê a forma clara? Cadê o contrato para as pessoas verem? Ninguém sabe, ninguém viu. Será que os conselheiros da oposição, como o Ferri falou aí, todos têm noção de todo o contrato de patrocínio? Ou será que está tudo ali? Vocês souberam o que aconteceu, por exemplo, com a galera do departamento de interior? Isso foi pauta em muito lugar aí. O pessoal do departamento de interior teve muito problema nessa gestão. Então, assim, é só quando convém. Não quero ser o chato na live aqui, Garba. É que, assim, muito torcedor pensa como eu. É verdade, cara, é verdade. E ontem na entrevista, na coletiva, que foi uma boa coletiva, beleza. Que foi uma coletiva importante para a história brasileira, para a história do jornalismo, para a história do futebol. Foi importante mesmo, de fato. Só que, assim, a mulher sai como a rainha da cocada. Para, dá licença.
Uma coisa que o Boca falou, que uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu acho que vai ser importante também nesse processo, é. Você até falou, Gabeloto, de que o Flamengo, por exemplo, passa para várias empresas, divide, né, a camisa para várias empresas. E o contrato do Palmeiras, da Crefisa, de 120 milhões com 81 fixos, podendo chegar a 120 com as variáveis, é um contrato pelo uniforme todo do Palmeiras. Então, uma coisa que seria interessante é o Palmeiras também apresentar nesse próximo ciclo é: nós temos uma proposta de X para a área master, para o patrocínio na barriga do uniforme, X para manga, X para o número, X para o calção, X para a parte de trás da camisa. Acho que também traria mais transparência para que todo mundo entenda, porque eu vejo muito torcedora debatendo isso. Quanto vale o master do Palmeiras? Ninguém sabe. Porque o contrato da Crefisa é um contrato por todas as propriedades. Então não se sabe quanto é a área mais nobre do uniforme, quanto é a manga, quanto é o meião, o número, enfim. Então acho que isso é uma questão importante. E só para acrescentar também, né, que o pessoal do clube sempre argumenta também, durante esse processo abriu-se as propriedades do patrocínio do uniforme feminino e a expectativa, inclusive, que o Palmeiras anuncie nos próximos dias aí um acordo com uma nova casa de apostas para ser a patrocinadora master do time feminino. Deve entrar um pouco mais de dinheiro do que era a Betfair. Mas, enfim, está trazido também essa questão do uniforme do feminino, que muitas vezes eles calculam que isso também influi no contrato de patrocínio. Mas acho que é muito importante também o Palmeiras deixar claro quanto vai valer cada propriedade do uniforme, para que se faça um cálculo que muitas vezes o próprio Palmeiras entende ser injusto quando se compara a camisa do Palmeiras com outras equipes. Então, acho que até por uma questão de justiça também é importante que o Palmeiras defina bem quanto vale cada setor e divulgue quanto vale cada setor da sua camisa.
Muito bem, concordo com vocês todos. Agora, Camila e Thiago Ferri, principalmente, mercado da bola do Palmeiras. Eu vi aqui, estava lendo uma notícia, a Camila assina a matéria. Palmeiras prioriza a contratação de atacante e conversa com Meias Fria. Camila e Ferri, fiquem à vontade, atualizem aí, por favor, o torcedor palmeirense, Leandro Boca. O que que o Palmeiras está buscando? Desistiu de quem? Precisa de quê? O que que o Abel quer? O que que o Abel não quer? Por favor, que acho que nesse período é uma das coisas que o torcedor fica mais curioso para saber. Camila, manda bala.
Olha, eu acho que talvez a torcida para mim não fique ficando feliz com nenhuma das notícias, porque eu sei que todo mundo termina esperando muito mais reforços do que o Palmeiras termina contratando. Então, o único número que vai ser feito, às vezes, muitas vezes termina não sendo o suficiente, né, aí para o que a torcida gostaria de ter. Mas, bom, no final das contas, a Leila chegou a falar, né, inclusive na coletiva, que já vê o elenco do Palmeiras, digamos assim, pronto para 2024. E aí as contratações que faltariam, né, para poder completar esse elenco seriam contratações pontuais e assertivas, como ela costuma dizer, por conta do ano passado, de outros anos em que houve problemas com questão de adaptação, jogadores que terminaram não ficando, então ela sempre termina batendo muito na tecla nesse sentido. E aí eu acredito que ainda nas últimas semanas existia um movimento inicial do Palmeiras que era priorizando justamente a contratação de um meia, para ter justamente uma outra opção ao lado do Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga é o titular absoluto nesse momento para a posição, e o único reserva que teria para substituí-lo seria o John, né? Que é o da categoria de base, que já está agora no profissional. O Luiz Guilherme também costuma ser um nome que muitas vezes é falado, né, pela torcida, mas ultimamente ele vem treinando inclusive como ponta e não como meia, então existia inicialmente essa ideia, só que existe agora uma concepção de que o Abel gostaria de dar uma oportunidade para o Atuesta, de ver ele atuando dessa forma. Então esse foco do Palmeiras nesse momento terminou mudando um pouco mais para a contratação de um atacante que atue pelas pontas, e aí nesse caso justamente por conta da saída do Arthur, né, que foi vendido para o Zenit da Rússia, então eles terminaram enxergando haver uma carência um pouco maior nessa posição do que no meio de campo, né? Eu não diria 100% que está completamente descartado, né, porque a gente nunca dá para ter uma 100% de certeza de um fechamento assim de elenco dessa forma, porque querendo ou não, muitas vezes terminou aparecendo às vezes oportunidade de mercado ou qualquer coisa do tipo, mas nesse momento o que aconteceu foi isso, essa prioridade do Palmeiras terminou sendo transferida de um meia para contratar um atacante de ponta, que seria provavelmente, né, o que fecharia aí esse elenco do Palmeiras para começar aí 2024.
E um meia que, considerando que o titular é o Rafael Veiga, a diferença ainda segue muito. O Abel tem os motivos dele, que é dar oportunidade, mas o substituto do Veiga ainda está muito longe do Veiga, né, Ferri e Boca? Em nível de bola, eu digo. Está muito longe. A diferença ainda é muito grande, né?
Eu acho que é a grande discrepância, acho, do elenco no momento é o Veiga quem joga no, na posição dele, o reserva dele, né? Porque hoje é Veiga e John, se de repente tentar usar o Atuesta um pouco mais adiantado, o Atuesta não se provou até agora. Enfim, se eu fosse o diretor de futebol do Palmeiras ou técnico do Palmeiras, eu tentaria contratar principalmente um meia. Eu acho que era mais importante ter um meia, né, no elenco nesse momento. Por mais que tenha saído o Arthur e o Kevin, acho que o Luiz Guilherme é um cara que vai ganhar mais espaço, contratou já dois caras que podem fazer lado de campo com o Bruno Rodrigues e com o Caio Paulista. Eu acho que essa é uma posição que você pode tentar resolver de uma outra forma. Tem da Breno Lopes, o próprio Rony pode jogar dessa forma, enfim. Mas a gente já debate isso há algum tempo, né? A dependência que o Palmeiras tem do Rafael Veiga. Quando você não tem o Veiga, por mais que exista também uma expectativa de afirmação nessa temporada do John, dessa geração que está aí no elenco, era o tipo de jogador que eu contrataria. Mas eu também entendo que é uma posição difícil, né? O Cauli talvez fosse o nome ideal nesse cenário, porque é um cara que se destacou no Bahia, vem de uma formação na Europa. O Palmeiras entendia que era possível fazer um investimento não tão alto, né? Um investimento de 5 milhões de euros ali, mais ou menos. Mas independente do valor, o Bahia não quer negociar pelo Grupo City, né? O Grupo City está com um projeto realmente ambicioso para esse ano aqui no Brasil. Está contratando grandes jogadores de peso, né? Contratou o próprio Caio Alexandre, que o Palmeiras cogitou trazer. Então não teve como, e aí é uma posição mais difícil. Mas eu, se fosse diretor do Palmeiras, buscaria mais um meia e já programando para na janela de meio de ano encontrar um centroavante, porque com o Endrick indo embora, acho que vai precisar contratar mais um também na janela que vem.
E aí é um problemaço, né, Boca? Porque achar alguém para fazer o que o Endrick faz vai ser difícil, porque o que ele fez na reta final do Campeonato Brasileiro, meu amigo, aí ou aparece outro fenômeno na base ou vai ter que fazer um cheque alto, porque esse aí é o nível é muito diferente, né?
Quando a gente fala de meia, aí realmente a gente tem um abismo aí entre o Rafael Veiga e os substitutos, né? O Palmeiras estava animado com o Cauli, que realmente esfriou demais. Agora, quando você fala aí do Endrick, nós temos uma situação bem delicada. Por quê? O Endrick não era, apesar dele ser uma unanimidade na base e a gente saber que o talento do garoto iria chegar em algum momento na nossa cara, no Palmeiras e pro palmeirense, por muito tempo ele não foi uma unanimidade, gente, tanto que ele estava no banco de reservas, né? Foi após a eliminação da Libertadores, faltando ali 13, 12, enfim, rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, que o Endrick passou a ser utilizado, e aí ele mostrou a que veio e o porquê veio. Ele foi o grande nome e talvez o grande responsável de linha por dar esse título ao Palmeiras, né? Até então, o titular na posição era o Rony e ponto final, né? Agora, quando sair o Endrick, cara, a gente vai ter uma dor de cabeça muito, muito grande, porque se você colocar os jogadores do Palmeiras hoje ali, você pode ter o Rony, que pode jogar na posição dele, você pode ter o Flaco Lopes, que pode jogar na posição dele, até o Bruno Rodrigues pode ser utilizado na posição dele. Com todo respeito a esses três jogadores, que eu gosto, inclusive, dos três, o Bruno Rodrigues ainda não sei com a camisa do Palmeiras, nenhum supre a ausência do Endrick. Vou falar pra você, Garba, no mercado, cara, pra você achar alguém que supra o que o Endrick faz hoje, vai ser muito difícil. Você vai precisar ir pra fora do Brasil e tirar um jogador que esteja em evidência, e isso não vai acontecer, porque nenhum jogador desse nível vem pro Brasil hoje.
Claro que vai acontecer. Bruno Rodrigues vai fazer uma temporada melhor que a do Endrick, olhando.
Aí é outro papo, meu amigo. Aí é outro papo. Espera ele estrear.
Bruno Rodrigues, Breno Lopes, Flaco Lopes, Rony, Dudu. Mas, enfim, é um desfalque que o Palmeiras vai ter que procurar um reforço, porque esse moleque é um espetáculo ver ele jogar. E não vai jogar Supercopa, inclusive, né? Que é um desfalque importante para o Palmeiras. Provavelmente o Leandro Boca vai ver lá na frente Breno Lopes e Rony, ou Flaco Lopes e Rony, ou Flaco Lopes e Breno Lopes, Ataque Lopes, que ele criticou no ano passado aqui, Camila, não lembro se você já estava com a gente, mas Leandro Boca criticou o Ataque Lopes, ele falou, não dá para ser Breno Lopes e Flaco Lopes, e ele vai ter que aturar mais um ano,
Não dá. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu gosto dos dois jogadores, tá? Gosto mesmo, de verdade.
Eu também.
É que assim, a dupla também. Lopes de titular do Palmeiras não dá. Eu acho o Breno Lopes um bom jogador para compor elenco, ele é um cara que marca. O Flaco Lopes é um jogador que foi muito caro. Não,
estrela.
Não vale o preço. Estrela. Ah, sim, mas estrela por estrela, você é a nossa estrela aqui, Lucas Garbelotto. Tem que jogar bola, né, meu caro? É diferente, tem que jogar bola, né? E às vezes falta o futebol ali, né, meu amigo? Cai entre nós, né? Pelo amor de Deus.
Muito bem, acho que pagamos a conta. E o Palmeiras estreia, então, no dia 21, às 4 horas da tarde, estreia no Campeonato Paulista, e aí começa com tudo, né? Tem um jogo atrás do outro, depois já tem Supercopa, o negócio vai ser corrido, tal como no ano passado. E o Bruno Rodrigues também, vi no GE, obviamente, eu leio todas as notícias no GE, também já o Bruno Rodrigues já está no BID, né, Camille Ferri? Está liberado para fazer a estreia no próximo final de semana, correto? Foi, é isso mesmo, né? Ou estou falando besteira, é isso, né?
Sim. Sim, não, os reforços estão, em geral, estão todos em condições.
Para a estreia, né? Palmeiras não tem Piquerez, tem Dudu. Quem mais que está de fora do elenco?
Gabriel Menino está fora. O Piquerez, eu não cravaria ainda que está fora, né? Não sei, acho que tudo indica que ele vai estar fora, né? Mas o Gabriel Menino e o Dudu também se recuperando de lesão, né? Se recuperando de cirurgias. Mas acredito que os reforços vão ter condições de jogo já na estreia.
É isso.
Muito bem. Confesso que estou bem curioso para ver o Aníbal jogando, que a gente, querendo ou não, o Racing a gente acaba vendo menos, né? Mas acho que esse aí pode acertar legal o meio-campo do Palmeiras. Boa, Camila. O Endrick tá na seleção olímpica. Bom, eu acho que é isso, hein? Pagamos a conta. Camila, acho que é a primeira vez que eu apresento o podcast com você aqui entre nós. Foi uma honra e a gente vai se ver muito esse ano, com certeza. Obrigado. E acho que a gente volta provavelmente na segunda-feira, né? Para falar da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. Fechou? Calma, não. Beleza. Acabou ainda, não. Tô me despedindo. Camila, valeu, obrigado. A gente se vê na próxima segunda, fechou?
Valeu, até a segunda.
Tchau. Tá bom. Thiago Ferri, tamo junto, hein? Até segunda.
Valeu, gente. Valeu, Lucas. Valeu, Camila. Boca, até a próxima, gente.
E Leandro Boca, a nossa celebridade, a nossa estrela, nosso bodybuilder desse podcast, Leandro Boca. Foi uma honra revê-lo, é sempre um prazer, e até segunda, eu acho.
Um abraço, até segunda. Ferri, Camila, muito obrigado por tudo que vocês noticiaram aí, a verdade que vocês trabalham. Cara, a torcida palmeirense tem que agradecer demais, porque Ferri cantou a bola aí, Cara, e o Abel Ferreira está na Sociedade Esportiva Palmeiras até 2025. Garbo, um prazer estar com você, cara. Larga a caipirinha, presente aqui mais vezes. E não terá recado final hoje, porque esse coliseu dessa minha internet está cara e os valores assustam. Tchau.
Muito bem, Leandro Boca. Não teve recado, mas teve, né? Então, agradecer a Camila, o Ferri, o Boca, a nossa voz da torcida. E agradecer o Maurício Mota, que está aqui fazendo a produção e vai fazer a edição também do nosso podcast. Fechou? Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata. Um beijo, tchau.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!